A gente continua, né, Patrícia?
Continuamos. Olha, gente, presta atenção aqui, ó. Depois de 4 décadas, a reforma tributária foi aprovada no Senado. Ainda falta ser aprovada na Câmara, mas a expectativa do governo é que ela seja decretada ainda neste ano. É porque quando a Câmara faz alguma modificação, precisa voltar para o Senado, e aí vai passando de uma para outra até eles chegarem a um consenso. Mas a promessa, então, é que ela seja decretada, entre em vigor este ano. Existem muitos pontos a serem compreendidos, discutidos, e para a gente entender melhor sobre este assunto, vamos conversar com a Laura Pacheco, que é economista, e ela vai nos ajudar a entender melhor a reforma tributária. Bom dia, Laura.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes.
É um prazer ter você aqui de novo, viu, Laura? Você já faz parte da nossa família aqui do Manhã Novo Tempo.
Ai, que coisa boa, que honra.
É, olá, Laura.
É um prazer estar aqui de novo também.
É uma bênção para a gente também. Ô, Laura, para começar, então, como funcionam os impostos no Brasil atualmente? Cada cidade tem o seu, existem impostos que são nacionais também e que influenciam o preço do que a gente compra no dia a dia. Explica para a gente como funciona toda essa questão hoje.
Certo. Hoje a gente brinca que imposto no Brasil é uma sopa de letrinhas.
Uhum.
Que, assim, se mal e mal a população sabe o que é o que, né, como que vai fazer para essa cobrança ser justa. Existem impostos que são considerados federais, ou seja, que são considerados de cobrança nacional, que são cobrados pela União, que são IPI, COFINS, PIS. E existem os impostos que são de origem estadual e outros de origem municipal. Então, no caso dos estaduais, seria o ICMS, o ITCMD, que é Imposto sobre Herança, o IPVA, e os municipais, que é o Imposto sobre Serviços, também conhecido como ISS, e o IPTU. Então, assim, cada estado tem o seu dentro do seu limite. Então, naquele imposto específico, hoje, na configuração que a gente tem hoje, antes da reforma, porque ela ainda está em andamento, a gente tem alguns impostos que sim, cabe a cada estado e cada município trazer ali a sua alíquota e a sua regra em relação àquele imposto.
Uhum. O Laura, o William Vieira está aqui comigo também, vai te fazer uma pergunta.
Oi, Laura. E como
Olá, William, tudo certo?
Tudo bem. E como esses impostos eles devem ficar depois da aplicação da reforma tributária? A gente tem informação de que alguns vão se fundir, né? Como que ele vai ficar as coisas depois da reforma tributária?
Certo. O texto aprovado inicialmente, ele prevê de que 5 impostos se transformam em 2. Então, o objetivo inicial é a simplificação, que é justamente de, entre aspas, acabar com essa sopa de letrinhas que traz um custo operacional. O que é operacional? É aquele custo de ficar calculando o quanto que tem que ser cobrado de imposto.
Uhum.
Além de trazer algo que a gente chama de imposto de efeito cascada, É cobrado imposto aqui, aí o caminhão passou por outra cidade, é outro imposto, chegou na outra, é outro imposto. Então, o objetivo é fazer com que não seja mais uma tributação de onde saiu o produto, né, que a gente fala que é na origem, mas onde vai ser o consumo. Porque o objetivo também é corrigir distorções, já que, pensa aqui comigo, às vezes um município que tem uma grande indústria e tem uma população menor, mas aí ele tem uma arrecadação maior do que uma cidade que não tem uma atividade produtiva, mas tem uma população muito grande. Então, o objetivo é justamente readequar aí o como que é feita a cobrança desses impostos e o como que eles chegam nos estados e municípios.
Uhum.
Luciana?
Bom dia, Laura. Olha, tudo bem. Outro termo que a gente ouve muito quando o assunto é imposto é a questão das alíquotas, né? Explica pra gente o que são as alíquotas e como que elas influenciam tanto o poder de compra do consumidor quanto o preço dos produtos e serviços também.
Claro. Bom, hoje a gente tem a proposta inicial, ela prevê de transformar os 5 impostos em apenas 5 impostos, né, que são 5 alíquotas diferentes, 5 tipos diferentes em apenas 2. A alíquota, o que significa a palavra alíquota? A alíquota significa percentual. Qual é o percentual que é cobrado sobre essa determinada atividade ou sobre esse determinado produto? Por exemplo, um estado pode ser que ele cobre sobre uma prestação de serviço, uma alíquota de 7%, em outro lugar pode ser que o mesmo serviço já seja uma alíquota de 10%. Então, a alíquota, na verdade, é o quanto que é cobrado em percentual, qual é o percentual cobrado por aquela atividade ou por aquele produto. Como hoje a gente vive esse tanto de imposto, ele traz uma confusão no momento de incidir essa alíquota, de fazer a cobrança dessa alíquota. Então, na prática, o que acontece? As empresas acabam apresentando ali uma dificuldade de realizar esse cálculo, que acaba sendo custo, porque é tempo que vai ali, né, tempo de trabalho sendo utilizado para fazer cálculo de imposto, e claro que ele vai sim incidir lá no preço final, porque o empresário que está prestando aquele serviço, que está oferecendo aquele produto, ele vai repassar para o preço o valor que é cobrado em imposto. Então, com certeza, a alíquota que é cobrada pela atividade, ela vai cair lá no consumidor final. Mas a forma com que ela é cobrada, hoje, ela acaba trazendo ali uma distorção, acaba entendendo que ela não é feita de uma forma justa. Então, o objetivo dessa reforma não é aumentar o imposto em termos mais amplos. A gente olhando para o Brasil, se a gente conseguisse pegar uma nave e olhar para o Brasil assim de longe, a gente vai ver que, ó, não mudou nada. Tá, a cobrança está sendo a mesma. Mas se a gente aterrizar no Brasil e ir perguntando pessoa por pessoa, vai ter gente que vai dizer que está pagando mais, vai ter gente que vai dizer que vai estar pagando menos. Então, é mais ou menos isso que é a reforma. Ela tenta corrigir algumas distorções que acontecem.
Uhum. De acordo com o que você já explicou até agora, essa unificação ou simplificação dos impostos pela reforma tributária, ela vai trazer alguns benefícios. Então, vai simplificar, pelo menos, né, a forma de cobrar. Não vai mudar muita coisa, como você falou, mas vai simplificar a forma para as empresas, para os empregados, para os consumidores. E que tipo de impacto o ouvinte pode esperar em produtos e serviços, Laura?
Certo. De uma forma mais ampla, se espera que o impacto não seja tão representativo, porque se a gente considerar ali o quanto que a gente produz na nossa economia e o quanto é destinado a imposto, esse valor tem que se manter o mesmo, que a gente fala que é o quanto do PIB. PIB é o que mede o quanto que a gente produziu na nossa economia. E se espera que o mesmo montante que é cobrado hoje permaneça sendo cobrado. Mas a grande questão que traz é de a gente entender que, por exemplo, se eu pago R$100 de imposto e você paga 20, nós duas pagamos em média 60, mas na prática você paga 20 e eu pago 100. Então, a ideia da reforma é de entender que eu vou pagar 60 e você vai pagar 60. Então, na prática, o que que vai acontecer? A gente vendo na média, não mudou. Mas eu vou estar aqui dizendo que a reforma foi boa, porque eu estou pagando menos imposto, e você vai estar dizendo que ela foi ruim, porque você está pagando mais. Então, o impacto que vai ser sentido lá para o consumidor final, lá para o empresário, lá para o produtor, também para o prestador de serviço, é o que que eu hoje posso ter de benefício e onde que talvez eu tenha ali a chance de pagar mais imposto. Então, essa é também a discussão, porque no bolo todo, cada um quer o seu quinhão, tanto em ter que pagar menos imposto, assim como tem alguns estados e municípios que ficam preocupados de, bom, a gente vai ter uma redução na nossa arrecadação. Então, o objetivo é corrigir, nos termos assim, da média, se a gente olhar de uma forma mais ampla, mas de forma individual, cada setor, cada atividade vai sofrer um impacto diferente. Se espera que no final do dia, no final de toda a atividade, isso não tenha ali um impacto muito grande sobre a população, e se espera, inclusive, trazer benefícios para aquelas classes que são mais baixas.
Uhum. Ô, Laura, a Sheila de Petrolina, Pernambuco, está passando por aqui. Ela pediu para você explicar melhor sobre esta questão de que o texto propõe transformar 5 impostos em 2. Ela quer saber quais são esses 2. Você reforça para a gente?
Com certeza. A gente tem hoje o IPI, PIS/COFINS, que são tributos federais. Esses 3 vão se unificar no CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Além disso, a gente tem também o ICMS e o ISS. ICMS é cobrado é o imposto estadual, e ICSS e o ISS é o imposto municipal. Esses dois vão se tornar no, vão se transformar no imposto sobre bens e serviços, que é o IBS. Ou seja, tinha 5 IPI, COFINS, PINS, PIS, ICMS e ISS, que vão se transformar em 2, CBS e IBS. CBS e IBS vão compor uma coisa que a gente está chamando hoje de IVA, que é esse imposto unificado, simplificado. Mas essa é a configuração que foi aprovada nesse texto inicial aí da reforma.
Muito bem, eu acho que a gente vai acostumar mesmo é com o tempo, né, Laura? E o governo vai dar, inclusive, um tempo, parece que de 10 anos, mais ou menos, né? Para as pessoas se acostumarem às empresas, enfim. William.
Exatamente.
Você tem pergunta, William?
Agora, Laura, é uma discussão que trouxe bastante repercussão nos últimos anos é a classificação dos produtos e serviços, né? Um exemplo que a gente pode dar em relação a isso é que alguns chocolates, que antes eram vendidos como bombons, eles tiveram a sua embalagem alterada e passaram a ser ofertados nos supermercados como wafers. É, tem até outro caso também do tradicional sorvete de casquinha vendido em alguns restaurantes, agora não mais sendo vendidos como sorvetes, mas como sobremesas lácteas, né? Talvez o ouvinte ache que é só uma mudança de nome, mas isso tem a ver com o quanto o fabricante passou a pagar de imposto depois que esses nomes foram alterados, né? É, com a simplificação de impostos trazida pela reforma tributária, isso ainda deve acontecer? Essa questão das mudanças de classificação e tudo mais?
Então, o objetivo da reforma também é dar um fim nisso que é conhecido como malabarismo tributário. Eu pego ali algumas artimanhas tributárias, não apenas, e é muito interessante isso, William, porque isso acontece não apenas na cobrança do produto pelo nome, mas também pela questão da logística. Então, hoje no Brasil, acontece também de um caminhão, ele sai de uma cidade, ele faz toda uma volta e volta para a mesma cidade de onde ele saiu para pagar menos imposto. Isso também é um malabarismo tributário. É uma coisa que parece assim, até que não fazer sentido, mas isso acontece. Então, o objetivo da unificação do imposto é justamente dar fim a isso, porque se entende que não tem o menor sentido essa forma de tributação, porque traz essa distorção, né? Uma coisa que era chocolate virou wafer para pagar menos imposto, e também a situação logística de esse malabarismo que se faz na logística no Brasil, ela também dar fim a isso. Claro, esses 10 anos que vão levar para fazer a implementação desse imposto vão servir não apenas para o empresário se acostumar, se habituar, entender como que fica, como também se está fazendo uma proposta de que a gente vai ter acesso a um sistema onde a tecnologia vai nos ajudar a ter ali de forma muito mais fácil, né, uma ferramenta para que a gente possa fazer esse cálculo do imposto sem fazer confusão. Então, além de se entregar uma nova proposta, também se propõe entregar uma ferramenta para que a população possa usar e conseguir fazer o cálculo certo do imposto.
Muito bem. Ô, Laura, a gente tem só 3 minutos agora. Vamos fazer aqui a última pergunta para você e vamos ter que te chamar de novo. A Luciana vai fazer a pergunta para você, tá?
Isso, ó. A gente falou de várias coisas aqui. Com certeza o que o ouvinte está em casa se perguntando agora é assim, ó. Ô, Laura e equipe do Manhã Novo Tempo, essa unificação dos impostos e uma alíquota padrão vai resultar em pagar o imposto mais caro? Ou seja, eu vou ter que pagar mais imposto após a aplicação da reforma tributária?
Espera-se que não. O objetivo é não pagar mais imposto, assim como também não é pagar menos imposto. O objetivo é fazer com que o imposto, na média, ele acabe sendo o mesmo, porém, que a gente consiga ter uma correção maior das distorções que acontecem aí na nossa população. Então, assim, o objetivo não é aumentar a alíquota, e muito pelo contrário. O objetivo também é colocar um limite na cobrança de imposto, fazer com que exista um teto, uma trava daquele imposto que está sendo cobrado, que também é algo que a gente vive ali um problema de não ter ali um limite de cobrança de imposto, porque o imposto ele serve para redistribuir a renda e não para empobrecer mais ainda a população.
É, esse assunto é muito amplo, mesmo porque esta, Laura, é somente uma parte, né, da reforma tributária que está sendo votada. Ainda existe, futuramente vai existir a discussão do imposto sobre a declaração do imposto de renda também, né, e outras questões. Exatamente. Mais. E a gente espera que você retorne aqui para a gente continuar essa conversa, porque muita coisa teve que ficar de fora por causa do tempo. Laura, você tem rede social. Para quem quiser te acompanhar e perguntar, quem sabe, você pode passar para a gente?
Com certeza, Patrícia. Minha rede social é Economista Laura, tudo junto. Podem vir me seguir, vai ser um prazer recebê-los, vai ser um prazer também tirar as dúvidas de vocês, porque é um assunto muito amplo, é uma discussão imensa, e entre a proposta, o que foi aprovado e o que falam nas redes sociais, há um abismo. Então é realmente muito complexo de se entender.
É verdade. A gente conversou aqui com a economista Laura Pacheco. Laura, muito obrigada.
Muito obrigada, Patrícia. Até a próxima.
Até. Bom dia. Bom dia.